Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Muito boa tarde, uma hora está no ar o apito final aqui na Bandeirantes. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar seu Chevrolet zero quilômetro e KTO.com, onde a diversão acontece. Temperatura de 19 graus e 4 décimos. A mesa de áudio tem Braguinha, Luiz Matoso Braga, Edson Leandro está na Central Técnica. Participam do programa Leonardo Sonda, Bruno Soares, Calvin Correia e Luiz Henrique Benfica. A produção é de Caliel Dornelles. É isso, né? A Valentina não está? Estaria, mas não está. Foi para a televisão? É isso, né? Essas trocas aí. Nos siga no Twitter, @BandeirantesPoa. Mande sua mensagem no WhatsApp 51 980610949. Deixe seu like na nossa live no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Eu estou quase que pedindo no ar aqui uma mudança de cadeiras. Ô, Caliel, eu vou enlouquecer aqui, Caliel. Não tem como o Bruno Soares ficar lá, pelo menos ameniza um pouco o meu problema, cara. Fica muito ruim, eu não gosto. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Se assim eu não consigo olhar nos olhos do Calvin, não consigo olhar nos olhos do Bruno, aqui tá bem em relação ao Leonardo Sonda, porque o cara fica virando aqui. É só ajeitar essa câmera, né, Bruno? Ah, essa é do Calvin. Caso já. Melhor não meter a mão, porque aí eu vou fazer bobagem aí. Bom. Moçada, deixa eu só ler um comercial aqui rapidamente. Para aquela dor que fica após o futebol ou aqueles maus jeitos, a dica é Calmador contra dores, o mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Leonardo Sonda. Estava em São Paulo, Leonardo Sonda?
Boa tarde, Benfica. Estava. Bem, estava em São Paulo.
Parabéns, Sonda.
Casamento. Aproveitei casamento. A cidade, né?
Deu casamento. Passada, teu casamento, não?
Não, não.
Ah, tá. Tava de branco, né?
Você foi lá na Bandeirantes? Passou lá na Bandeirantes?
Passei, São Paulo? Passei na Band de São Paulo. Uma grande estrutura, né, Benfica?
Sim, sim.
Não está acostumado com essa grandiosidade, né? Muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então foi interessante passar lá na Bandeirantes, no bairro do Morumbi, né?
Bairro do Morumbi.
Bem legal lá o bairro também.
Deixa eu só ver aqui, deixa eu abrir.
Ah, não. Você estava lá para acompanhar o debate de candidatos à presidência do Corinthians?
Ah, não. Poderia, né?
Estava chamando atenção aí no final de semana.
Pois é, né? Qual foi? Teve uma polêmica, né? Um dos candidatos falou em dívida, não é isso?
É, um dos candidatos, ele acho que misturou um pouco alguns conceitos. Ele disse que não tinha déficit, tinha superávit, mas que as despesas eram maiores do que as receitas.
E mesmo assim é superávit.
Tá bom.
Tá bem o Corinthians, esse candidato, hein?
Nossa.
Meu Deus do céu.
Sabe que eu já entrevistei um candidato à presidência de um dos clubes aqui, não vou abrir qual, sei lá, porque o pessoal pode lembrar, e aí, pra evitar alguma polêmica. Que no meio da entrevista, primeiro que dava pra escutar, era por telefone a entrevista, né? Dava pra escutar o barulho das folhas, assim.
Quando você perguntava, ele ia consultar?
É.
É isso?
É, demorava um pouco, consultava as folhas, e aí, em determinado momento, deu uma informação, Benfica, sobre algo, e aí, deu, sei lá, uns 3 minutos... Ah, eu só queria dizer que aquela informação que eu dei não é bem aquilo. Tá, não, tranquilo, tá corrigido. Aí deu mais uns 5 minutos de entrevista. Não, eu queria dizer que era aquilo, sim.
Perfeito.
Então, cara...
Você encontrar a verdade, né?
Perdeu,
pode demorar, né? Um pouco.
Perdeu a eleição.
Não vai falar qual o clube?
Ah, do Grêmio.
Do Grêmio.
Em algum momento aí.
Será? Quem será que era?
Não, não precisa ser essa última eleição, pode ter sido a anterior. Eu te conto depois, Benfica. Tá. São bom. Vários candidatos. Eu te conto depois. Aí, né?
Mas o fato é que, como desperta o desejo nas pessoas de ser presidente do Clube do Coração, né? As pessoas, olha...
Mais ser presidente ou mais ser vice de futebol, tu acha?
Acho que ser presidente.
É que aqui o vice é muito forte, né, de futebol. Sim. Nos outros lugares eu acho que já se perdeu essa força de vice de futebol.
Pela chegada do executivo, né?
É.
Ocupou um pouco esse espaço.
Pelo menos,
né,
era o que eu ouvia de alguns colegas, até de São Paulo, que
mas lá se perdeu
não existia
força...
tanto essa figura de vice de futebol, ou se existia não era algo tão forte assim.
Mas acho que sempre foi assim, né, Benfica? É porque sempre aqui foi. A gente tem essa coisa do dirigente dar entrevista depois do jogo e tal. Lá não, né? Lá o dirigente fala às vezes. Aliás, aqui já tá
passou
mudando.
Passou a ser assim, né?
Já tá mudando, né?
É que a visibilidade é muito forte, né? O cara é...
É, mas aqui ultimamente os vices de futebol eram só para se incomodar, né? Era só aqueles cargos de atrair as críticas todas para eles e livrar um pouco a barra do presidente, do treinador, enfim, com entrevistas que só queimavam a imagem, né? A gente já viu de diversos lados, tanto do lado do Grêmio, entrevistas, por exemplo, do Denis Abraão. Era sempre as mais aguardadas, mas não eram exatamente positivas para ele, Denis Abraão, né? Os caras eram...
Entretenimento.
Vamos ver o que vai ser chacota do que o Denis Abraão vai falar. Ficava essa imagem, tanto que o Casemiro, né? O Casemiro ia lá, fazia lá, reagia às entrevistas do Denis. Bruno Soares ficou popular em uma delas.
Sim. É. O que? No que especificamente?
Uma entrevista coletiva do Denis, que ele... Eu não me lembro exatamente, mas ele começa muito calmo, assim. Ele começa, ô, Bruninho, tudo bem? Uhum. Pô, saudade de ti, me ligou hoje, não consegui te atender, né? Me desculpa.
Tô lembrando.
Tudo ao vivo, assim. Aí ele...
Claramente constrangido.
Aí ele começa...
Bruno e vermelhão.
Não, o pior é que tinha um produtor lá na Grenal, que ele tava na mesma sala que eu, e ele tava afinado rindo do meu lado, e eu tava ao vivo na câmera, então eu mantive a seriedade, né? Mas tinha o produtor rindo muito. E aí ele pegou, meio que esqueceu a pergunta, eu refiz a pergunta, e daí ele começou a responder de forma calma, tranquila, daqui a
mas
pouco
isso
ele
era
se
uma coletiva
irrita.
Pós-jogo?
Coletiva, não me lembro.
Ah, mas ainda
o Denis
na época...
convocava entrevistas às vezes,
tá,
do nada.
Mas na época da pandemia, vocês não estavam no estádio?
Não, eu tava num estúdio da Grenal. Tá. E aí... Opa! E aí no meio, o Benfica da...
Esse toque aqui é a primeira vez na vida que entra no meu celular, cara.
Do Neida.
Isso aqui é, acho que é YouTube, alguma notificação de
pode
YouTube.
Ser.
Segue, Bruno.
Não, mas é só, concluindo, ele tava calmo, daí do nada ele começa a gritar, ele começa a bater na mesa assim, não vai ter furinho mais, acabou o furinho. Foi muito engraçado. Cara, eu adoro o Denis Abraão, né?
Eu também gosto muito
dele. Gosto muito dele, um cara que eu me dou bem até hoje, sim. Um cara que tem caráter, tem lealdade, enfim, eu gosto muito dele.
Mas é exatamente isso, acho que o cargo de vice de futebol aqui, pelo menos nos últimos anos, ele tem sido muito mais esse cara para desviar o foco de quem realmente tem culpa de algo, nesse caso o presidente, o executivo, o próprio treinador, do que alguém que realmente bote a mão na massa e faça contratações, um cara que realmente seja a linha de frente desse planejamento. Eu acho que até um exemplo que vai de encontro a isso, na verdade, que é contrário a isso que eu estou falando, é o do Paulo Kaleff, né? Porque ele
tinha uma entrevista para o CCD ontem, parece, né, o Paulo Kaleff?
Acho que, se não me engano, é hoje, à noite.
Ah, é hoje, é hoje.
Hoje à noite. E o Kaleff, pelo que a gente ouve dos bastidores, até pelo que ele fala, aumentando algumas coisas, mas ele tomava a frente desse departamento de futebol, né, do Grêmio, tomava as decisões, até porque o Grêmio não tinha um executivo ainda na época. O Luiz Wagner Vivielli chega depois do fechamento da janela. Então, até por isso, essa figura política no Grêmio, especificamente no início do ano, teve um papel um pouco mais atuante.
Mas o Kaleff é um bom exemplo
nessa linha de frente.
O Kaleff é um bom exemplo, porque ele falava coisas assim... Porque tem dirigente que às vezes vai pro microfone, ele não se queima, mas ele também não fala nada com nada. Tu não tira nada, não tem conteúdo da entrevista. Uhum. No caso do Kaleff, tu tirava muitas coisas, concordando ou não, mas ela tinha informações, ela tinha conteúdo, ela tinha opinião, enfim, uma série de situações. E ao mesmo tempo, com o torcedor, ele não se queimava, né? Então fica esse registro positivo em relação ao Kaleff, embora a gente discorde de outras coisas.
O Zé, e o Kaleff era um cara que todo mundo dizia, ou muita gente dizia, esse é o próximo candidato a presidente, né? Será o candidato a presidente do Alberto Guerra. Não, mas ele seria indicado pelo Alberto Guerra.
Ah, pelo Guerra, entendi.
Hoje seguramente não aconteceria isso, a relação não existe mais. Mas ele segue na cabeça do torcedor, hein, com uma figura forte ainda, né?
Ele vai ser oposição.
Mas é que tem que passar pelo conselho, né, gente? Também não dá pro cara ser candidato de si próprio.
E às vezes tem muita situação assim, né, Benfica? O cara, ele vai muito mal nos microfones, mas ele é muito importante internamente.
Uhum.
E acontece o contrário também, o cara vai muito bem nos microfones e internamente ele não agrada, o Kalef não agradava internamente.
É, né? O que não aconteceu, agradava, e o contrário é o Antônio Brum, né? O cara que agrada internamente, agrada muito o presidente Guerra, mas a informação até que a gente já trouxe aqui na Band é que o presidente inicialmente até gostaria de ter o Antônio Brum como vice-presidente de futebol, mas algo que não aconteceu por esse temor dos microfones, de um cara que não tem tanta experiência, de um cara que às vezes acaba deslizando nas próprias palavras. Um exemplo, acho que até foi a entrevista que gerou bastante polêmica, né, Bruno, que tu tava lá.
Sempre o Bruno Soares no meio desses rolos aí, né?
E ele acabou citando ali a culpa do Renato, a responsabilidade do Renato.
Principal responsável,
ele depois fala. Acabou voltando atrás, né? Então acho que esse sempre foi o grande temor interno do Antônio Brum ser essa figura do vice de futebol. E acabou acontecendo aí depois da saída do Kalef.
Nós nem pedimos pro Caliel Dornelles dar interativa ainda, cara. Eu acabei aqui alterando a ordem.
Vai lá, Caliel.
Eu só perguntei pro Leonardo Sonda como é que estava São Paulo. Só queria saber como é que estava São Paulo. Aí ele veio com...
Aí o Calvin citou o dirigente do Corinthians e a gente começou. Mas é um bom tema, viu?
Não, é um bom tema. Foi é muito bem interessante. Não, tanto que está tendo repercussão aqui já, as pessoas comentando aqui.
Eu queria muito ter ido, fica num jogo lá em São Paulo. Eu dei um pouco de azar de ser uma pegou. Data FIFA.
É verdade.
Queria muito ter.
Mas não faltará. O Casel, te prepara aqui daqui a um ano. Ano que vem, quem sabe, né, Bruno?
Com certeza.
Esteja aí sempre em São Paulo, aí, nas coberturas esportivas da Bandeirantes. Tudo bem, Caliel Dornelles?
Tudo certo, Benfica, aí contigo?
Tudo bem, rapaz.
Que bom. Vamos com a nossa enquete de hoje, então, Benfica, que
vamos
é o
lá.
Seguinte. Torcedor do Grêmio, quem você escalaria como parceiro de ataque de Luis Suárez, já avisando a partida desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense? Primeira opção, Everton Galdino. Segunda alternativa, João Pedro Galvão. Terceira opção, Ferreira ou o outro, Benfica. E até o momento, o outro está ganhando com 38% dos votos.
Seria o outro.
38% dos
mudou,
votos.
Mudou, hein? Tava o Galdino na frente pela manhã, agora o outro...
Não, mas quem é que tem de outro?
Ah, pode ser. Só se está nas opções ou não?
Não, tá, não, não está nas
outro.
Opções.
Poderia ser
o pode ser o outro.
Ah, mas nem não precisava botar outro, botar o Bessosa.
Não, é Bessosa e quem mais que tem?
Não, tem alguns comentários assim que não dá nem para ler, né, Benfica? Mas...
É. Não, acho que é sendo muito outro... crítico. Um pouco pela questão do meme, né? Tipo, outro, qualquer coisa, menos as opções.
É bem nesse sentido.
Quais são as opções de novo, Calhão,
por Galdino, favor?
Galdino, João Pedro Galvão, Ferreira e o outro.
É, o Grêmio merecia mais, né? O Grêmio, o torcedor do Grêmio merecia mais. Pelo amor de
tá
Deus,
difícil. Gente,
com todo respeito,
mas
né?
Mas eu ainda, saindo do muro, se tiver condições, João Pedro Galvão.
É, o problema do João Pedro Galvão é não dá aquela ideia da velocidade, né, que o Renato gosta, né? O Galdino não dá também, né?
O tem um outro chute, ali, né? É mais ou menos quando tu pergunta assim, ah, fulano ou ciclano? Aí tu fala, ah, pode me dar um tiro no joelho, não tem problema. Não, nenhum, não vou escolher nenhum dos dois.
E na prática vai ser aquilo, o Suárez resolvendo tudo lá na frente, né? Correndo.
Eu colocaria o Galdino. Eu colocaria o Galdino.
É, mas o Galdino tá manchado por aquele erro absurdo no Grenal,
é, foi, né? Muito mal ali, mas eu acho que ele... É que assim, tem mais serviços prestados.
Tá, mas é que a minha dúvida é...
Eu colocaria os dois.
É parceria de ataque, assim, dupla, ou é o Galdino na ponta? É. Porque muitas vezes quem joga mais próximo do Suárez, na verdade, é o Cristaldo. Sim. Mesmo tendo o Galdino ou tendo o Ferreira, porque eles jogam abertos e quem joga por dentro, encostando no Suárez, é o Cristaldo.
É, não, na prática é isso, mas assim, na opção acho que dupla de ataque, né? Acho que é esse o sentido.
Tá, mas, como é que vai ser esse time do Grêmio, na verdade?
Pois é, porque... esse desenho aí pra mim tá meio confuso, acho que acabará com nenhum jogador sendo, na verdade, segundo atacante, porque o modelo é com três zagueiros, volantes,
dois.
O PP...
E o Natan, né?
É.
Natan, pescador.
PP e Natan, é isso?
Com o Cristaldo mais à frente, e aí a dúvida, se teria...
Se o Galdino seria um Galvão. Atacante ou jogaria aberto, né, como um meia.
E aí
meia.
Dois alas, João Pedro, Reinaldo, três zagueiros, dois volantes, o Cristaldo e mais a dupla do Suárez.
Contra um time que é bom, hein, cara? O Atlético Paranaense é um chato. Bom time.
Se fosse o Renato, é claro que esse jogo ainda não...
Esse jogo é bem difícil.
Esse jogo ainda não, porque está recém voltando de lesão, mas eu acho que o Renato deveria voltar a usar o Cuiabano como meio campista.
Pois é, mas isso aí...
Se tiver
há muito tempo, né?
Que eu acho que é uma opção interessante.
Eu sempre achei, cara.
Em determinado momento chegou a circular que o Cuiabano não estava afim de jogar de meio campista mais. Eu fui buscar isso e me garantiram, pessoas próximas a ele, que não, que ele está à disposição para jogar onde ele for escalado. Então é uma questão do Renato mesmo de optar por outros jogadores. Ok, o clube foi contratar, né? Só que dos caras não deram resposta.
Não, mas é boa essa sua busca aí pela verdade. Porque eu acho que o Cuiabano deveria se interessar em jogar mais na frente mesmo, que é ali até que ele rende mais.
Quando,
né,
ele jogou como lateral esquerdo,
ele não foi
contra
bem,
o Goiás, né, principalmente, eu lembro que ele
foi
não
mal,
foi bem.
Foi, né, mal, foi mal. Aqui, contra, ó, o Flamengo foi o 3-5-2, ou seja, a ala com menos responsabilidade de marcação, e ainda assim ele não foi bem na defesa.
Thiago Heleno retorna contra o Grêmio e o Atlético deve manter esquema com três zagueiros também. Já estou olhando aqui o noticiário do Furacão aqui.
O Furacão, então.
Bento, Kaká, Thiago Heleno e Kaique Rocha.
Coelho. Kaique Rocha aparecendo depois de algum tempo.
Que era do Inter?
É.
Kaique Rocha. Falha no Grenal, inclusive, cada vez, né?
É verdade. Lento, né? Um zagueiro lento.
É.
Né?
Ele erra o pé na bola no gol do Elias, né? No Grenal do 3-0 do Beira-Rio.
Coelho, Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel e Pablo.
Esse ala seria o Coelho pelo lado direito e o Esquivel pelo lado esquerdo.
É.
Gosto do Coelho. Eu vi muitas vezes, o Cláudio acompanha mais, assim, mas nas vezes que eu vi jogar contra a dupla Grenal, eu gostei dele.
É, mas o Coelho até geralmente entrava na ponta esquerda, né? Que era
isso,
pra trazer pra dentro e chutar de pé direito. E aí tem os desfalques, né? O Vitor Roque tá lesionado, só volta acho que ano que vem.
Canobi tá
com a seleção. Canobi tá na seleção uruguaia.
Joga amanhã contra o Brasil.
Inclusive o Zapelli...
pra mim, um dos principais jogadores do Atlético.
O Zapelli e o Esquivel foram liberados, né? Pela seleção.
E os já chegaram hoje de manhã.
Que estão... E sobre o Coelho, eu gostava bastante dele no Bragantino, até me causou estranheza o Bragantino vendê-lo, liberá-lo pro Atlético Paranaense. Eu achei que ele seria, até quando chegasse no Furacão, titular assim absoluto.
E o Bragantino que pegou que um não... ponta que era do Atlético Paranaense, que foi pro Bordeaux, Vitinho.
Verdade.
E que trocaram os pontos.
Fez gol no Grêmio.
Assim. É. Só que o Atlético Paranaense tem o seu treinador interino bastante questionado, né? O Wesley Carvalho. Perdeu aí recentemente o clássico Atletiba, né? Pro Coxa. O Coxa não ganhava de ninguém, aí foi lá e tocou dois no Atlético Paranaense lá no Couto Pereira. Depois teve um empate em casa com o Bragantino. Então, muitos já pedem um novo treinador, pelo menos para a próxima temporada no Furacão, né? O Wesley Carvalho ficou ali no lugar do Turra, mas não empolga, assim.
Inclusive, Calvin, o que já ouvi de bastidor e rumor vindos de Curitiba seria um possível jogo assim, para decidir o futuro do Wesley Carvalho, em caso de derrota, em caso de... um resultado preocupante assim, para o Atlético, até em termos de rendimento, pode ser um jogo que cause até a saída dele como treinador. Então,
decisão bem arriscada, realmente,
o contexto, né, dessa altura. Partida.
Decisão arriscada essa altura do campeonato, né?
Eu nem sei quem é que teria no mercado já à disposição para terminar a temporada no Atlético, né?
Aqui, gente, ó, o Diogo Rossi mandou um recado, é Botafogo e Grêmio em São Januário.
Ah, sim.
Que shows tem um show, né? No Engenhão.
Pena que o Grêmio Newton não tem mais chance, Santos, né?
8 agora é uma de boa novembro, notícia. Em São Januário.
É, o Vasco recentemente mandou um jogo no campo do Botafogo, agora o Botafogo fazendo o contrário. Um jogo no campo do Vasco.
Saber como é que o Grêmio vai estar, como lembra o Sonda, né?
O Grêmio teve lá, perdeu pro próprio Vasco, né?
Mas aí pro Grêmio tanto faz, né? Se é em São Januário ou no Newton Santos, é fora de casa, é derrota igual, né? Não muda? Não é na arena do Grêmio, então esquece que a vitória não vem, né? É basicamente isso.
Tá, e diante disso, Calvin, como é que fica a projeção do Grêmio?
A projeção é ganhar todos os jogos em casa, né?
Certo. Isso dá Libertadores?
Acho que dá.
Paga direta, né?
Acho que dá.
Direta?
Pra tentar, né? Porque eu já tô considerando...
Os adversários não têm tão bom aproveitamento, né? A gente até tava fazendo esse levantamento esses dias que... Só as vitórias do Grêmio em casa compensam os outros adversários que não vencem tanto quanto o Grêmio em casa. Conseguem vencer um pouco mais fora, na comparação com o Grêmio. Mas dá mais ou menos na mesma, né? Então,
tá, mas a questão... tudo bem. Mas a questão é que o torcedor do Grêmio, ele tá muito preocupado, né? Vai querer um bom desempenho depois do que houve no Grenal. Tem toda a circunstância, será que o Renato fala ainda a respeito do assunto? Vai dizer que são os cornetinhas que ficam querendo
O Grêmio tem.
É que os cornetinhas daí ele inclui o presidente, né?
É. O Grêmio tem, agora nos próximos 3 jogos, 2 em casa, né? Esse contra o Atlético e depois um outro contra o Flamengo. Esse jogo contra o Flamengo é que é o perigo, né? Porque aí o Grêmio nem em casa conseguiu vencer na Copa do Brasil. E agora é um Flamengo do Tite. Eu não sei se pega rápido o trabalho, mas se pegar, o Tite é um baita treinador.
Tá, mas no meio tem o São Paulo, né?
É, no meio tem o São Paulo. Mas aí eu tô descartando esse jogo, né? Fora de casa, então o Grêmio não vence. E aí tem 2 jogos fora que é a última chance, assim, do Grêmio conseguir alguma coisa, né? Que é América Mineiro e Coritiba na sequência. Uhum. São os 2 piores times do campeonato e o Grêmio vai enfrentar esses 2 fora de casa, um atrás do outro. Então, né, poxa, se algum jogo o Grêmio ainda vai ter alguma expectativa de vencer fora nesse Brasileirão, em tese seria contra esses 2 aí, né?
Eu havia dito há umas 2 semanas atrás, eu não lembro depois de qual jogo, mas que eu já tinha largado a discussão de Grêmio lutar pelo título, até disse que não falaria mais sobre essa possibilidade, continuo não falando, mas agora me preocupa, Benfica, essa vaga direta na Libertadores, porque analisando a tabela, o Grêmio hoje é 3º colocado com 44, tem Palmeiras com 44 também, a mesma pontuação, só uma vitória a menos, e Flamengo também com 44. Então, se esses 2 times superarem o Grêmio em pontuação a partir daqui...
Palmeiras e Flamengo?
No campeonato, o que é até provável, porque é um Palmeiras sem muito o que disputar, pressionado, um trabalho muito cobrado do Abel Ferreira, tem a confusão com a Leila Pereira também,
ah, que
presidente
confusão.
Do Palmeiras. Aliás, estive lá em São Paulo nesse ambiente, e o Benfica, assim... 24 horas os programas esportivos
eu
falando
vi, ontem eu vi o programa do Neto.
De Leila Pereira.
À noite, muito forte.
Mas a imprensa mesmo. Tem criticado ela também?
Sim.
Tem, bastante.
Ela está sendo muito criticada.
Porque ela foi dura na posição dela.
Cara, é que...
Se eu não ficar, volta aquele risco de rebaixamento de 2014.
E né? É verdade.
Será, cara?
Pois era a situação do Palmeiras.
Eu acho que ela...
2014, risco de queda. 12 caiu.
Tá.
Palmeiras vivia... anos sem nenhuma pretensão.
Acho de que título. O Paulo Nobre já não tinha dado uma
mas certa aí já...
organizada. Né? Ela era investidora.
Ela era investidora.
Ela não era presidente, mas ela já
era. Então a relação é a mesma. Se o Renato for embora, o Grêmio é rebaixado. E não. Se a Leila for embora, o Palmeiras é rebaixado.
Não acho que seja a mesma relação. Porque ela bota grana, né? Quem bota grana contrata qualidade.
Eu acho que ela
não
tem...
Não contratou esse ano.
Tá, tudo bem, mas ela aí foi semifinalista da Libertadores. Entendeu?
Ela tem um ponto, eu acho. Eu acho que ela colocou mal. Esse ponto, ela acho que ela verbalizou mal, porque ela deu a entender que sem ela o Palmeiras não é nada. E de fato, quando pegou era muito ruim, mas
o Renato falou a mesma coisa.
A história do Palmeiras não depende da Leila Pereira,
não. Então
acho que o pessoal levou muito para esse lado lá em São Paulo, de que ela desrespeitou o Palmeiras porque disse que sem ela o Palmeiras seria rebaixado e que o Palmeiras não se sustentaria sem ela. Eu até acho que é uma meia-verdade, porque o Palmeiras ele hoje tem uma torcida mal acostumada, uma torcida que realmente protesta em excesso em comparação às outras torcidas, mas é algo que é normal. A gente já viu aqui nos nossos times, a cobrança ela aumenta na medida que tu entrega muito. Então assim, o Palmeiras, ele, a partir de agora, ele sempre vai ser cobrado por um título, pelo menos grande, por temporada. Mesmo que a gente ache que é demasia, mesmo que a gente ache que é um exagero, mas é a cobrança e é o nível que o Palmeiras se colocou. E de fato, eu acho que a crítica ela pega um pouco mais pela janela de transferências que o Palmeiras fez. De achar que perderia o Scarpa, que perderia o Danilo e nada ia acontecer. Que o time, que o Abel Ferreira mais uma vez ia fazer uma mágica, ia achar uma solução... E o
não,
time
tudo
ia
bem,
jogar.
Tudo bem, eu acho até que ela cometeu alguns erros e que ela merece algumas críticas pontuais, principalmente nesse sentido que o Sona está falando, de não conseguir reposições à altura ou jogadores que tivessem qualidade a nível de titularidade. Mas é uma crítica exagerada, né, Benfica?
Acho.
Ela assume o clube, como ela mesma disse, em 2014, não que o clube seja a disputa para não cair.
Ela era patrocinadora,
sim,
não
sim.
Era presidente.
Claro que o Palmeiras tem toda uma história vencedora, né? Não é sem ela o Palmeiras vai cair, não é isso. Mas olha tudo o que aconteceu no Palmeiras desde a chegada dela, né?
Tem o comercial agora, mas é que você estava falando, aí a gente entrou na questão específica do Palmeiras, sobre clubes que possam ultrapassar o Grêmio, entre eles o Palmeiras e o Flamengo. Vamos dar uma sequência depois nesse assunto aí com o Leonardo Sonda. Esse é o apito final, temperatura 19 graus e 7 décimos. O oferecimento é de ABT, material elétrico, calmador contra dores, esponqueado para você comprar seu Chevrolet 0 km, e KTO.com, onde a diversão acontece. Já voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! Quais as diferenças no quesito segurança entre os carros da década de 1990 para os veículos atuais? Pensando nisso, o Latin NCAP, principal órgão que avalia a segurança nos carros da América Latina, realizou um crash test com dois modelos da mesma marca, mas que possuem 30 anos de diferença na fabricação. O teste foi uma colisão frontal entre os dois carros. O objetivo foi avaliar as grandes diferenças estruturais e tecnológicas entre os dois modelos. Os veículos escolhidos foram dois modelos da marca francesa Peugeot, o Partner, de 1990, antigo e que ainda hoje é produzido na Argentina, e o Peugeot Rifter, um veículo moderno importado da Europa. Ao final, o antigo Partner obteve nota 0 estrela, enquanto o Rifter ficou com uma classificação de 4 estrelas nas 5 máximas permitidas. E a comprovação da segurança cada vez maior nos novos carros, contribuindo para a redução de vítimas no trânsito. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Vem pra loja, vem pra Sponkeado. Super bônus especial de até 20 mil reais e diversas opções com taxa zero. Onix com bônus de 5 mil, entrada reduzida e taxa especial. Tracker Turbo com bônus de 9 mil e taxa zero em 24 meses. Onix Plus com motor turbo, bônus de 4.500 e taxa zero. Parcelas de apenas R$ 929. E ainda Equinox com bônus de 20 mil reais. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
Pare de procurar. O melhor negócio está na DR Sul Renault. Aqui tem Renault Kwid com entrada mais parcelas de R$ 769. Também tem Renault Duster a partir de R$ 109.900, com taxa zero em até 36 vezes. Não perca. Passe na DR Sul Renault mais perto de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Pessoal, aqui quem tá falando é o Ribeiro Neto. Legal! Eu tô aqui para confirmar que a Marquespan é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Sério, a Marquespan vai desde minimercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado favorito se o cacetinho deles é da Marquespan, pois este eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Feito! Vitória! vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes. Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço, com macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar, mas bem do seu jeito melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida, e bem do seu jeito toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto, pois o amor é o tempero da vida, e assim bem do seu jeito toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Apito Final.
1h32, 19 graus e 7 décimos é a temperatura. Esse é o apito final aqui na Bandeirantes para ABT, Calmador, Esponqueado e KTO.com. Abraço para a Terezinha, nossa querida e fiel ouvinte, uma das milhares de ouvintes aqui da Bandeirantes, 94.9. O que te leva a crer, Leonardo Sonda, que o Palmeiras e o Flamengo possam ultrapassar o Grêmio e que, por consequência, fique complicada essa vaga aí na Libertadores?
Acho que fator 1 e principal, talvez, Benfica, seja que esses times têm mais time, tem mais jogadores de qualidade e que, comandados por bons técnicos, o Abel Ferreira do Palmeiras e o Tite do Flamengo, se tudo acontecer, acho que no rumo normal das coisas, se nada sair do que a gente mais ou menos espera desses dois times e desses dois treinadores, esses dois times devem pontuar mais que o Grêmio.
Tá, o Palmeiras pega o Galo nessa rodada, em casa. Sim. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro. O Tite já começa?
Sim. Sim.
Enfrenta o Cruzeiro fora de casa.
A tabela do Grêmio é uma das mais complicadas, inclusive, Benfica, dos times do Campeonato Brasileiro, em termos de o quanto os adversários estão pontuando. A tabela do Grêmio é uma das mais complicadas, pega times importantes fora, né? Então isso é o que me faz crer que esses dois devem pegar essas últimas duas vagas diretas na Libertadores, Flamengo e Palmeiras.
É que não são últimas duas, né?
É.
Porque é o que garante que o Bragantino vai ter uma vaga, por exemplo.
Eu acho que o Bragantino é bem melhor que o Grêmio hoje.
Ah, não, tudo bem.
De desempenho.
Mas hoje ele está em segundo no campeonato. Em determinado momento ele estava mal no campeonato. Depois ele melhorou bastante. E concordo contigo, ele está jogando muito bem. Mas assim, acho que está muito aberta a situação ali.
É, e aberto só o Botafogo, né?
É, exatamente.
Dizer assim, esse estará, né? Na fase de grupos da Libertadores.
É isso aí. Só que essa questão de vaga aberta hoje para o Grêmio, ela já é frustrante, né, Benfica?
Uhum.
Porque em determinado momento, e não faz muito, o Grêmio falava em título.
Sim.
Ninguém discutia a vaga na Libertadores. O Grêmio vai ser campeão brasileiro. Eu acho que, pelo menos aqui na Rádio Bandeirantes, eu não via quase ninguém acreditar nessa situação de título. Ah, o Diogo Rosa, que é gremista, às vezes se deixava um pouco levar pela emoção. Não, vamos lá, vamos acreditar, mas assim...
Uma crítica?
Não, não é uma crítica. É normal do torcedor fazer ter esse tipo de coisa. Ele é otimista, ele espera, ele quer o melhor. Então, agora sim, o Grêmio sempre falou muito disso. O Grêmio alimentou muito isso. E quando se alimenta título, não se coloca em dúvida a vaga na Libertadores. Só que agora essa vaga está muitíssimo ameaçada, né?
É que chama atenção, né? Como
Mas campeonato... tem o G6 aí a caminho, né? Ou não?
Mas seria frustrante uma pré, né?
É que no caso o G6 tem sempre. Seria um G8, dependendo de Fortaleza G6 e sempre. Fluminense ganharem as suas competições, né? E aí nesse caso nem seria... Ou, pelo que está hoje, o Fortaleza ganhando a Sul-Americana e o Fluminense ganhando a Libertadores seriam os quatro primeiros, indo diretamente à fase de grupos. E aí, quinto e oitavo iriam para a pré, considerando
não mudaria
que
hoje
Fortaleza
nada.
E Fluminense iriam para a fase de grupos também, mas na sexta e sétima posição.
A disputa é dos quatro que a gente citou agora por três vagas.
Isso, é que o campeonato tá bem dividido, né? Porque,
se por exemplo, o Atlético vence também, ele entra na briga.
A distância do nono pro décimo já é de 5 pontos, mas do nono pro oitavo é de 1. Do nono pro quinto é de... do nono pro terceiro é de 3 pontos. Então, o campeonato até o nono, ele tá embolado. Tira o Botafogo ali e deixa do Bragantino até o Atlético Mineiro, é uma distância de 6 pontos. Do Atlético Mineiro ao São Paulo, que é só uma posição, é de 5 pontos. Então, o campeonato já ficou bastante dividido e embolado naquela parte de cima.
E o Internacional, hein? Nesse contexto todo, hein? Tem jogo fora de casa contra o Bahia, todo desmantelado, esse time do Internacional. Até onde pode chegar a equipe do Eduardo
Poder? Começar a somar vitórias em sequência, acho que a tabela pelo menos facilita isso, apesar dos desfalques se considerar os adversários, né? Bahia, Santos, Vasco, Coritiba, América Mineiro, próprio Cruzeiro que não ganha de ninguém em casa. Pelo menos aí 6 jogos em que se espera, olha, vou dizer que umas 5 vitórias, pelo menos, nesses 6 jogos aqui. Eu acho que o jogo mais complicado seria do Vasco lá em São Januário. Porque
que tem... é no fim de semana já?
Não, no...
Quinta-feira que vem.
Na outra semana. Porque o Bahia...
Quinta-feira da outra semana, né?
Outra. Não. Isso. É. Porque o Bahia tá lá, brigando para não cair. Depois joga em casa contra o Santos. Santos até se recuperou, mas é um jogo no Beira-Rio. Aí o Vasco fora, para mim, é um jogo mais complicado. Depois, em casa, contra a Coritiba e América Mineiro. Aí... jogos mais fáceis. E contra o Cruzeiro lá, o Cruzeiro não ganha de ninguém como mandante, né? O Cruzeiro consegue ter uma campanha melhor de visitante do que como mandante. Então, pelo menos aí, 6 jogos que... Não vou nem forçar. O Inter tem condições de vencer 5.
E inclusive aí... o de quarta agora, todos...
Isso, contra o Bahia. Pô, o Bahia tomou 4 gols do Goiás, né? Aquele jogo maluco lá de 6-4. O Bahia venceu, mas foi um jogo, assim, defesas completamente escancaradas. Então, por mais que tenha desfalques, esse time do Inter é para enfrentar o Bahia, que é 16º colocado, né? Não é para enfrentar o Flamengo, que vai pesar tantos desfalques assim.
Eu acho que 2 desfalques pesam mais no Inter, na verdade. Porque, vamos lá, o René, eu acho que faz falta, mas o Dauber, a gente tá falando de lateral esquerdo, né? Não sei se pesa tanto assim, embora o Dauber não tenha feito boas atuações ainda. Mas, no meio campo, não vai jogar o Johnny, que ok, tá muito bem. Mas o Rômulo e o Gabriel passam confiança. Então, qualquer um dos escolhidos, acho a gente...
O Rômulo passa. O Gabriel...
Não, pra jogo fora de casa, não. Eu confio no Gabriel. Ele marca bem. Se fosse em casa, abaixo, talvez perdesse um pouco.
Acho que tá bem abaixo do Rômulo hoje.
Tá, mas tem o Rômulo. Pro lugar do Arangues tem o Bruno Henrique, que ok, tem uma característica diferente, mas é muito bom jogador. Até ontem se falava em possibilidade de ser titular. Me preocupa o goleiro, porque o Kehler tá inseguro. Até não acho ele um goleiro ruim, né? Mas ele tá inseguro. Até hoje a gente trouxe a informação que ele pode não permanecer, né? Que tem algumas sondagens aí e o Inter facilitaria caso chegue uma proposta que agrade o jogador. E me preocupa no ataque, né? Se o Luca for o escolhido, eu ficaria mais tranquilo, tá? Mas se for o Luiz Adriano, aí me preocupa. Luiz Adriano
até quando vai o contrato do
Luiz Adriano? Final do ano? Luiz Adriano?
Abril. Você descarta com o Galchão. Você acha que ele tá bem abaixo do Luca nesse momento?
Ah, não bem abaixo, mas assim, o Luca é uma esperança nova, né?
O Luca entrega mais intensidade.
É,
né?
Se movimenta. Disputa mais,
Incomoda, acho que mais os defensores. Né?
Eu não sei se o Luca.
Por incrível que pareça,
eu não sei se o Luca vai fazer
já gol. Teve essa característica.
É, sim, é a idade, né? Eu não sei se o Luca vai fazer gol, mas que ele vai participar do jogo, ele vai.
Esse é o problema, né? Que... Essa ideia do jogo coletivo, né?
É que o Luiz Adriano não faz gol e não participa do jogo.
O Inter ainda segue, né? Com o pior ataque do Campeonato Brasileiro e aí sem o seu principal atacante. E aí quem assumiria a responsabilidade pelos gols? Alan Patrick? Mas o Alan Patrick mais até para criar jogados que propriamente para converter em gols, embora tenha feito gols, especialmente na Libertadores da América. Ou então, sei lá, na bola parada, né? Os zagueiros indo para a área.
A grande esperança, acho, talvez seja a manutenção desse trio de meias, né? Do Maurício, do Alan Patrick e do Wanderson. Que acho que, respondendo já a pergunta do Calvin, acho que é quem deve assumir essa responsabilidade, esse trio de chegar à frente, de só que o Wanderson pisar na área.
Embora, surpreendentemente, seja o artilheiro do Inter no campeonato, tem dificuldade para finalizar, né?
Sim.
Ele é o artilheiro porque ele tem 5 gols, né, no campeonato.
São 4?
Não, no Grenal ele chegou a 5.
Eu achei que no Grenal tinha feito o quarto
gol. Vou conferir, mas tô falando de cabeça.
Acho que são 4 gols.
É 4. Né? Ah, tá. É.
Mas talvez...
Então, 3. Imagina, o artilheiro do time tem 4 gols, não é grande mérito, né?
Mas talvez essa função de atacante para esse jogo contra o Bahia, ela seja mais de incomodar, abrir espaço para quem vem de trás, do que propriamente marcar os gols, né? Então o Inter que deve pressionar a defesa do Bahia, o Luca é um cara que consegue fazer essa pressão muito melhor do que o Luiz, até por questão física, né? Não só de característica. Ah,
vocês estão cobertos de razão.
Então acho que o papel do Luca ele pode ser mais importante do que o papel do Luiz Adriano. E não estou aqui desprezando o Luiz Adriano, acho que ele pode ser até importante no segundo tempo para segurar uma bola, fazer um pivô melhor do que o Luca. Mas para início de jogo, acho que seria mais interessante. Estou com o Bruno, acho que o Luca.
A gente está falando aí no substituto do Valência, né? Que até está valendo alguma coisa. Os cronistas equatorianos acham que o Valência está cansado. E acham que o Internacional está sugando demais o Valência.
Reservado para caramba aí.
Foi o comentário. Porque o Inter não tem, até... na seleção equatoriana ele tá devendo um pouco.
É, se for pegar assim, ele começou uma temporada e ele não teve uma pausa, digamos assim, né? Ele teve poucos dias de férias.
4-5 dias.
Entre a saída dele lá, o término da temporada no Fenerbahçe e a vinda pro Inter, né?
Uhum.
E com seleção no meio. Então, ele emendou uma temporada na outra, né? Ele fez toda uma temporada europeia e agora tá pegando a metade... final da temporada brasileira, até finalmente ter as suas férias de 30 dias, aquela coisa toda, né?
Uhum.
Então talvez seja esse o...
E nessas preservações do Inter também, ele joga muitas vezes pela seleção, né? Então ele não descansou tanto Sim. quanto outros jogadores do elenco, né?
Eu tô buscando a matéria aqui.
Entrou em campo. Quase todos, né?
Sim, então, também tem isso.
Contra o Atlético, contra o Corinthians.
Também tem isso. É, e aí, e nitidamente ele, por exemplo, no jogo, não me lembro agora exatamente qual foi o jogo, talvez até contra o Fluminense mesmo, da decisão no Beira-Rio, ele nitidamente estava cansado, né? Ele estava bem no jogo.
Teve câimbras, inclusive.
Achei ele bem no jogo, mas cansado.
Tanto que o Kudê, em determinado momento, até pensa em fazer a troca, né? Porque o Valência cai no chão, fica um tempo parado, fica um tempo ali no chão, sendo atendido com câimbras, depois acaba voltando até, ele perde os gols depois dessa questão da cãibra.
Sim, tu chega cansado na cara
do gol, relação,
te atrapalha também. Não,
não,
não tô passando pano pra ele, porque perdeu gols incríveis, mas...
O gol de cabeça, pra mim, ainda é o mais imperdível. Assim.
Também acho. Ali era muito gol, né?
Sim. E ele tava bem, tava equilibrado na bola, tava sozinho e tava muito próximo do gol. O outro, apesar de ser uma imagem até mais forte, ele vem em muita velocidade... Ele chega desequilibrado na bola e ele tem muito mérito de dominar aquela bola que vem do Depena rápido, conseguir controlar ela, colocar na frente. Mas ele chega desequilibrado e acaba errando o chute.
Como aconteceu no Grenal, que ele passa pelo meio dos dois zagueiros e fica na frente
ali, do goleiro também. Ali acho que ele estava mais inteiro também. Estava mais inteiro na bola. Porque ele recebe a bola nas costas do Kahneman, carrega ela na cara do Grando, daí ele perde.
A velocidade dele é incrível, né?
Ele é muito forte, muito rápido, né? E eu também acho que com uma pré-temporada, um cara que tenha um melhor trabalho assim, da preparação, de início de temporada, acho que ele pode render até mais.
E o Inter vai ter que buscar para o ano que vem, e até já é a ideia, o Lucas Dias até trouxe nos últimos dias, um centroavante reserva, né?
Uhum.
Porque, a não ser que o Luca comece a dar uma resposta assim, a ponto da gente falar, não, beleza, tá tranquilo com o Luca quando não tiver o Valência. Porque o Luiz Adriano não passa confiança, assim, né? Tem uma história brilhante, mas ele joga e... Ele não
sensação
participa do jogo,
de que
né?
Não vai nem cumprir esse contrato todo, não sei se
pode
não
ser, sai. Até,
e às vezes não é nem um reserva, né, Bruno? Porque o Kudê, ele gosta de jogar com dois atacantes. E o Valência, pelo que a gente tem acompanhado, ele é esse cara de movimentação também, né?
Mas ele não vai
um cara de sair, abrir espaço. Mas eu não vejo
ele tirando o Alan Patrick dali, né?
É, poderia adaptar de outra forma daí. Ou às vezes, quando o Alan Patrick não joga, tu tem um esquema diferente com dois atacantes. O Kudê gosta.
Moçada, preciso fazer um intervalo comercial. Estão faltando 15 minutos para as 2 da tarde. 19 graus e 7 décimos é a temperatura.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Futebol em dose dupla na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes!
Nesta quarta-feira, Grêmio e Inter voltam a campo pelo Brasileirão. Começamos às 16h com o jogo aberto. Às 19h, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense, com narração de Daniel Oliveira.
Pepe marca para o Grêmio, que jogada!
Mais tarde, às 21h30, é hora do Internacional visitar o Bahia em Salvador, com narração de Marcos Couto.
Do Internacional, Wanderson!
Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São 4 planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita, o plano tem. Seguros e assistência residencial, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito, o plano tem. Plano Ângelos, você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e veja todos os benefícios de cada plano.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. O app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Chegou uma oportunidade para o seu projeto ou evento. O programa Banrisul de Patrocínios 2024. Você pode inscrever projetos ou eventos culturais, sociais, esportivos, educativos e de inovação. As inscrições vão até o próximo dia 17 de outubro e podem participar pessoas jurídicas do Brasil com atividade compatível com a proposta. Acesse banrisul.com.br/patrocínios. Confira o edital e faça sua inscrição.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Vamos lá, moçada, estão faltando 9 minutos, às 14h, Valentina Biazon entrou aqui, tomou conta da conversa, deu dicas de viagens, na próxima viagem no Cometa Tais Erros, Leonardo Sonda, Caliel Dornelles veio também falar a respeito de fotografias aqui, fotografias. Opa. Você não gosta de fotografia, você não é um jornalista, você não sabe fotografar? Então, é sobre isso que você estava falando.
Tá fazendo aula de foto?
Exatamente.
Bah, eu já não lembro mais como é aquele ISO.
Ah, eu... era isso que eu estava falando e o Caliel se assustou.
Não é frequência, como é que é o...
Ah, já não lembro mais.
É o... Ô, Calvin, você ouviu uma história a respeito do José Carlos Araújo, narrador, né? Postou, ele voltou pro Twitter, o José Carlos Araújo, grande narrador, um dos maiores narradores do rádio brasileiro. Ele foi durante longo tempo da Rádio Globo, Tupi, agora não sei onde é que ele anda, dizendo que o Neymar xingou o presidente da CBF.
Ah, por conta do gramado, né?
Não, por causa da pipoca que jogaram. Ah, ele xingou.
Também, por conta do...
Do gramado também?
De onde a seleção estava jogando.
Isso, como é que veio nos fazer jogar aqui e tal? E ontem, eu estava vendo no programa do Neto, todo mundo esperando que houvesse uma manifestação do presidente da CBF, do próprio Neymar, lá no Uruguai, que não aconteceu até agora. Mas tá feia. Bah, eu acho que fiquei decepcionado com a atuação do Neymar no jogo contra a Venezuela.
Mas a seleção começa dando alguns problemas aí em suas manifestações, né?
Não surpreende, né, Bife?
Não surpreende.
Mal em campo. E fora dele, sempre esteve, né?
Ontem o Ian Couto, lateral direito, deu entrevista também. É. E aí perguntaram a inspiração dele, o ídolo dele. E ele falou, pô, meu ídolo é o Daniel Alves.
Aí é complicado.
Nossa. Falou, mas... Ele não tinha como ser diferente, não tinha como ser outro.
É uma desconexão assim, com a realidade que assusta. É, e não é de um Benfica, é de quase todos.
É uma alienação.
Isso, de forma geral, faz com que as pessoas ainda mais se afastem da seleção.
Tem toda a razão.
Não gostem da seleção.
Tem toda a razão. Terminou o programa? É isso? Você me prometeu até às 2h. Tá bom, Caliel.
As promessas de Caliel não são cumpridas.
Alô?
É verdade.
Alô, cara. Obrigado, moçada. Obrigado. Calvin Correia, Bruno Soares, Leonardo Sonda, Braguinha na mesa de áudio, produtores, Caliel, Valentina, Maria Clara Centeno está por aí também. Vamos embora, né? Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Apito Final.